Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Salvação. Capítulo 9. A experiência pessoal com a salvação de Deus. Seguindo a mesma observação, feita no capítulo anterior, de que nos estudos sobre o Evangelho de Deus que precedem o presente material já foram amplamente expostos os principais aspectos que possibilitam que a salvação de Deus seja estendida ou oferecida a todos aqueles que pecaram e se afastaram de um relacionamento apropriado com Deus, não gostaríamos de retornar no presente capítulo a todos os mesmos pontos no que se refere ao oferecimento deste Evangelho ao mundo. Entretanto, um ponto que entendemos ser amplamente necessário de ser enfatizado ou reiterado ainda em relação ao Evangelho da Salvação é a questão de como a salvação de Deus pode ser conhecida não somente como uma salvação oferecida por Deus em geral ao mundo, mas como uma salvação que venha a tornar-se efetivamente pessoal para aquele indivíduo que necessita desta salvação e quer que ela se aplique também à sua vida. Deus entregou o seu Filho amado para morrer por todos na cruz do Calvário não somente para que as pessoas saibam deste fato, mas o Senhor o fez para que a salvação que ele oferece seja de fato experimentada e sustentada na vida daqueles a quem ela é anunciada ou endereçada. O oferecimento da salvação de Deus é, em parte, uma ação global ou voltada a todas as pessoas do mundo. Por outro lado, entretanto, a salvação concedida do Reino Celestial somente torna-se realidade na vida de uma pessoa quando esta também se dispõe a crer na salvação que a ela é oferecida por Deus, conforme descrito no texto a seguir. João 3, 16 até 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Livros e compêndios podem ser escritos, mensagens podem ser pregadas, filmes podem ser produzidos e exibidos mundo afora, estudos e mais estudos podem ser elaborados sobre a salvação de Deus, mas esta salvação não realizará os seus principais efeitos na vida de um indivíduo se não ela for crida e recebida especificamente por ele, pois a salvação contida no Evangelho refere-se a uma oferta e não a uma imposição. Somente a título figurativo ou como um mero exemplo ilustrativo, se a salvação que Deus torna disponível a todas as pessoas fosse comparada a um remédio disponível que uma pessoa necessita tomar para obter a sua cura, esta pessoa somente obteria de fato a cura almejada se ela também ingerisse este remédio. Ainda que um medicamento que necessita ser ingerido possa vir a ter todas as qualificações para realizar a cura almejada, ele não causa nenhum efeito sobre o enfermo se este não se dispuser a fazer uso do que lhe é disponibilizado. De forma similar, se comparássemos a salvação à disponibilização da libertação de um indivíduo de um local no qual ele está preso, esta salvação, para que de fato venha a ser experimentada de forma pessoal, também está relacionada ao fato da pessoa aceitar a libertação e deixar aquele local em que estava aprisionada. A salvação que Deus oferece em Cristo ao mundo é uma salvação que já disponibilizou plenamente todos os aspectos para uma pessoa obter a sua libertação do jugo do pecado e para que receba a vida eterna no Senhor. Entretanto, retornando aos exemplos figurativos dos parágrafos anteriores, a salvação oferecida no Evangelho de Deus não se impõe sobre o enfermo para que ele tome o remédio ou para que aquele que se encontra aprisionado deixe contra a sua vontade esta posição. Deus já deu o seu Filho ao mundo para a salvação de todos. Ele já tornou a salvação eterna disponível a todos. Está feito? É passado. O Senhor já o estabeleceu para sempre, e ninguém pode revogá-lo. Portanto, quanto à provisão que ela fez e quanto à sua abrangência de ser destinada a todos, a salvação de Deus já está estabelecida e não pode mais ser alterada neste sentido. Porém, a postura que cada destinatário desta dádiva adota em seu coração é um aspecto que pode ter variação de indivíduo para indivíduo. Em Cristo Jesus, Deus estabeleceu os termos eternos da salvação que Ele oferece a todos ou a cada um dos seres humanos, mas o posicionamento pessoal de cada um deles quanto ao receber ou não receber esta salvação sempre foi e continua sendo uma escolha ou decisão que cabe a cada indivíduo fazer. A expressão para que todo aquele que nele crê apresentada nas Escrituras referisse a um todo que abrange a todos, mas também é, ao mesmo tempo, uma medida de uma única unidade, ou seja, aplicável à postura ou escolha que cada pessoa especificamente adota em sua vida. Repetindo, então, mais uma vez, a salvação que Deus oferece em Cristo Jesus ou no seu Evangelho está provida e disponível a todos, mas a opção por ela é pessoal. Romanos 10, 12 até 13. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Observemos mais uma vez o todo e o todos dos versos apresentados acima. Eles expressam claramente que Deus não tem um estoque de salvações que se esgotam quando um determinado número de pessoas passarem a atingir a salvação de Deus. A salvação apresentada no Evangelho não é concedida com uma quantidade limitada de ingressos como, por exemplo, na entrada de uma atividade em um estádio. Deus não coloca nenhum limite de pessoas a serem salvas. Não há uma quantidade numérica de salvações disponíveis estabelecida por Deus. E por isto, também não há necessidade de as pessoas estabelecerem disputas e invejas sobre quem alcança ou quem não alcança a salvação de Deus. Além disso, também não há restrições para as variações de tipos de pessoas a serem salvas. Quando as Escrituras narram que não há distinção entre judeu e grego, elas expressam que não há qualquer distinção de origem e tipo de pessoas, pois esta expressão nem judeu e nem grego, usada várias vezes nos livros da Bíblia escritos após a ampla revelação de Cristo como o Salvador eterno, é uma alegoria ou uma figura de linguagem que engloba todas as pessoas da Terra, aspecto exemplificado pelos textos abaixo e também mais amplamente exposto no estudo A Nova Criatura em Cristo Jesus. Romanos 10, 11 até 13. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Apocalipse 7, 9 até 12. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, Amém. O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Todo aquele que invocar, significa todos sem exceção, sem restrição de tipo de etnia, raça, tribo, língua ou nação, e sem restrição de qualquer quantidade. A única limitação que pode ocorrer em relação à salvação tornada disponível por Deus através do seu Evangelho é por parte daqueles que não se dispõem a invocar ao Pai Celestial e a Cristo como o seu Senhor. Assim, considerando que a salvação de Deus está plenamente provisionada, a instrução sobre a atitude vital de invocar pessoalmente a Cristo como o Senhor passou a ser, em certo sentido, o assunto mais essencial ou crucial a ser informado às pessoas no mundo todo. De tempos em tempos surgem movimentos religiosos no mundo com pregações que alegam que a salvação contida no Evangelho está sujeita a restrições quantitativas, regionais ou étnicas, ou ainda, que ela é oferecida somente a alguns segmentos de pessoas conforme o seu estereótipo, condição natural ou posição social. Entretanto, definitivamente não é isto que a Bíblia expressa como o parecer do Pai Celestial e de Cristo sobre este assunto. Por outro lado, lembramos que as palavras "todo aquele que invocar", apesar de englobarem todas as pessoas do mundo, é também uma expressão claramente individual ou pessoal, ou que faz referência à posição que cada pessoa adota diante da salvação oferecida a todos pelo Senhor. A expressão "todo aquele que" também instrui que o invocar a Cristo como Senhor, para assim ser salvo por ele, não se refere a um clamor coletivo que pode ser comandado por um indivíduo fazendo-a em nome de um grupo ou em nome de outras pessoas. Se, por um lado, a disponibilidade da salvação de Deus é para todos, por outro lado, ela é pessoal ou individual, não transferível hereditariamente ou por herança, não associável pela invocação ao Senhor de um indivíduo em prol de outro e não transferível por alianças que os seres humanos fazem entre si ou por alianças que as pessoas fazem com suas religiões, instituições, líderes ou ídolos. O invocar ao Senhor para a salvação instruído pelas Escrituras sempre é apresentado como um clamor direto de uma pessoa a Deus, pois nenhuma instituição, religião, ídolo ou outra pessoa, quer esteja ainda na terra ou já tenha passado pela morte natural, é aceita por Deus como mediador ou meio de mediação para a salvação eterna. A vontade de Deus sempre foi e continua sendo que todos sejam salvos. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas, sem exceção, mas esta salvação foi estabelecida por Deus para acontecer exclusivamente mediante Cristo Jesus e para cada um daqueles que clama a Ele como o seu Senhor e Salvador. 1 Timóteo 2, 4-6. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Cristo Jesus é a expressão plena da verdade que Deus quer que todos conheçam, e é em Cristo que as pessoas alcançam a verdade e a salvação eterna de suas vidas. O Cristo eterno que foi manifestado da parte do Pai Celestial em carne ao mundo, que foi morto na cruz do Calvário, que ressurgiu dentre os mortos 3 dias após o seu sepultamento e que está vivo eternamente é o Salvador eterno. E ele não pode ser substituído por nenhuma outra pessoa, nenhum outro aspecto da criação, nenhum aspecto que os seres humanos criam e nem mesmo por aquilo que muitos chamam de cultura cristã ou religião cristã. A título de informação ainda em relação ao ponto de que o Evangelho é para todos, mas que o recebimento dele está associado à postura de cada pessoa, convém lembrar que em português, por exemplo, a palavra homens também significa o conjunto de todas as pessoas, significa o ser humano, englobando todos os homens e mulheres. Na tradução da Bíblia realizada por Martinho Lutero para o idioma alemão, a expressão utilizada para homens é a palavra Menino, cuja tradução para o português é desafiadora, pois ela engloba todas as pessoas, quer sejam homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, mas sem perder o conceito de cada um individualmente no todo. É o conjunto total de pessoas individuais ou que engloba a todos sem perder a pessoalidade ou individualidade de cada um do conjunto total de seres humanos. Em outras palavras, Deus não concedeu a sua salvação para que um grande contingente da humanidade seja salvo de forma coletiva, despersonalizada ou por via de outras pessoas, religiões ou instituições criadas por elas. A vontade de Deus é que cada indivíduo, de toda a humanidade, seja salvo por uma opção ou escolha pessoal pela salvação disponibilizada pelo Pai Celestial diretamente em Cristo, constituindo um grande ou coletivo contingente de salvos, mas que optam de maneira pessoal pela adesão à salvação oferecida a todos. Embora em diversas ações e movimentos através dos quais a salvação de Deus é oferecida aos seres humanos possa haver situações em que muitas pessoas recebam a Cristo simultaneamente, como é descrito, por exemplo, em Atos capítulo 2, ainda assim a adesão de cada uma das pessoas à salvação do Senhor é uma decisão ou escolha pessoal e a qual ninguém pode fazer pelos seus semelhantes. A salvação contida no Evangelho é oferecida a todos, mas ainda assim ou ao mesmo tempo, a aceitação dela é uma decisão pessoal de todo aquele a quem ela é oferecida. Assim, entendemos que convém destacar aqui que aquilo que firma uma pessoa em Cristo não é a quantidade de pessoas que aceitaram a salvação de Deus em um mesmo momento, mas é a escolha pessoal por Cristo e a presença de Cristo na vida de cada um que aceitou o Senhor em sua vida. A salvação de Deus é oferecida para todos, mas ela precisa se tornar personalizada por aquele a quem ela é oferecida, conforme também foi anunciado tão firmemente pelo profeta Isaías no texto a seguir. Isaías 12, 1 até 6. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque, ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saibasse isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. A salvação que se encontra no Evangelho de Deus é uma fonte inesgotável tanto para a quantidade de pessoas que dela precisam, como também para as diversas necessidades de uma mesma pessoa. Entretanto, a instrução descrita pelo profeta Isaías também se estende em dizer que a salvação está associada a uma escolha individual, pois ao citar que a salvação expressa fontes de água viva, fica evidente a necessidade pessoal de acesso a estas fontes. Ainda que a salvação expresse a ilimitada água da vida eterna oferecida pelo Senhor a todos, nenhuma pessoa é suprida por esta água se ela pessoalmente não tomar dela. Para que um indivíduo esteja verdadeiramente nutrido pelas fontes da salvação, ele precisa recebê-la pessoalmente de acordo com a maneira de como ela é disponibilizada pelo Senhor, conforme exposto a seguir. João 7, 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vários sistemas políticos no mundo procuram levar as pessoas a pensarem demasiadamente que elas são dependentes da provisão coletiva que os seus governantes propõem fazer para os povos por eles governados ou dominados, assim como também muitos sistemas religiosos procuram apresentar os seus líderes como a esperança coletiva dos seus liderados. Entretanto, nenhuma destas proposições humanas pode prover livramento e salvação para aquilo que a pessoa de fato precisa para a vida eterna, e, por isto, nenhuma pessoa deveria depositar a sua expectativa de salvação eterna em outros seres humanos ou nos seus projetos que alegam oferecer salvação coletiva. Somente o Senhor é poderoso para atender a todos em todas as demandas que a salvação pessoal deles necessita. Salmos 146, 3 até 6. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade. O Senhor Jesus Cristo é o único que pode salvar a todos com a salvação oferecida pelo Evangelho, mas ainda assim cada pessoa é única e responsável para decidir se aceita esta salvação ou não, se crê que em Cristo para receber a vida eterna ou se não crê no Senhor e resiste à salvação que Deus lhe oferece. Atos 4, 11 até 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nos livros chamados por algumas pessoas de quatro evangelhos, assim como no livro de Atos, encontramos uma diversidade de situações práticas de como as pessoas se relacionaram com Cristo quanto aos assuntos de livramento e salvação. E em um dos casos específicos narrados nestes livros, encontra-se descrita a ocorrência de 10 leprosos que saíram ao encontro do Senhor Jesus Cristo com a expectativa de serem salvos dos males que os afligiam por serem portadores de uma enfermidade tão cruel. O Senhor atendeu a todos eles, dando-lhes uma instrução pela qual o Senhor manifestaria a cura da lepra da qual eram portadores, cura que de fato se concretizou em todos como o Senhor lhes havia predito. Entretanto, dos 10 leprosos que foram curados, somente um retornou para louvar e adorar a Cristo como o Senhor, como Deus, e foi especificamente para este que o Senhor Jesus declarou, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pelo texto em referência, não sabemos o que os outros 9 curados fizeram mais adiante em relação à fé no Senhor Jesus Cristo, mas no momento próximo após a cura, vemos que somente um exerceu fé na salvação que se estende além de um livramento circunstancial, o qual se achegou a Cristo para adorá-lo também como o Senhor da sua vida. Inicialmente, somente este voltou a beber da fonte da eterna salvação, e por isto, ouviu as palavras "a tua fé te salvou". Aquele que invocou a Jesus Cristo como o Senhor depois que já havia recebido a cura em sua vida, e se prostrou para adorar a Cristo na condição de reconhecê-lo como Messias, este alcançou uma salvação não somente temporal em relação à sua cruel enfermidade, mas também diante do Pai Celestial para a eternidade. É interessante observar que o Senhor Jesus, sem distinção, atendeu a todos os 10 leprosos que a ele vieram para serem curados, assim como Deus atende inúmeras pessoas em muitas e muitas situações em que elas lhe pedem para livrá-las de algumas situações circunstanciais. O Senhor não fez restrição em prover cura àqueles que a pediram e a buscaram nele conjuntamente, mas a salvação efetivamente oferecida pelo Evangelho da Salvação, ao menos inicialmente, somente foi alcançada por aquele que invocou a Cristo como o seu Senhor, mesmo quando ele já não precisava mais invocar a ajuda de Cristo por causa da circunstância opressa em que se encontrava antes de ser curado. As Escrituras nos informam que um dos 10 que havia sido curado de uma situação física ou circunstancial adorou a Cristo também como o seu Senhor, e foi este que alcançou a salvação superior que Cristo veio anunciar e revelar ao mundo. Lucas 17, 15 até 19. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Portanto, pensamos que reafirmar que a salvação oferecida por Deus se manifesta mediante a fé, ou pelo invocar pessoalmente a Cristo como o Senhor e justificador daqueles que o buscam com um coração quebrantado e contrito, não é insistir demais neste tema. E também para que as pessoas sejam lembradas a não se ensoberbecerem e não pensarem que a salvação para a vida eterna pode ser alcançada por suas próprias obras, posturas ou pela condição de estarem naturalmente saudáveis e bem posicionadas aos seus próprios olhos, conforme também está exposto no texto a seguir. Lucas 18, 9 até 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Na versão da edição contemporânea, o versículo 13 de Lucas 18 é assim traduzido: O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Edição contemporânea. Deus sabe o que está no coração de cada pessoa e como ela se posiciona em relação a Ele. Deus não se impressiona com palavras altivas, mas se agrada daqueles que apresentam a Ele um coração quebrantado, prostrado diante dele, que com palavras simples clama pessoalmente a Ele por auxílio e que reconhece que necessita do Senhor para obter a salvação de sua alma. Salmos 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Entendemos ser muito relevante que o assunto do encontro pessoal com o Senhor e com a sua salvação seja amplamente e repetidamente exposto, porque também quando a instrução de invocar ao Senhor é comentada, as pessoas, várias vezes, pensam que elas precisarão usar de palavras bem elaboradas e sublimes para se dirigirem em oração a Deus, mas não é isto que o Senhor requer delas, como vimos na última parábola acima apresentada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O ato de invocar ao Senhor que leva uma pessoa em direção à salvação do Evangelho de Deus não requer altas qualidades naturais. Pelo contrário, pode ser feito através de palavras simples, e pode ser feito por todos aqueles que querem receber a eterna salvação no lugar ou no momento de vida em que eles se encontram. A salvação que é proporcionada por Cristo não tem qualquer restrição de se manifestar exatamente no tempo de vida em que uma pessoa se encontra. Em momento algum, o Senhor Jesus Cristo instruiu ou pediu que as pessoas buscassem a Ele em algum tempo especial ou local físico específico. Pelo contrário, a partir da revelação de Cristo Jesus ao mundo, o invocar ao Senhor também se tornou a maneira pela qual todos podem pedir a Deus pela salvação eterna que já está disponível a eles, mas também a salvação que pode ser recebida pessoalmente no coração nos mais diversos lugares ou momentos em que as pessoas venham a estar. Salmos 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Atos 17, 30 até 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, Porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Cristo é a verdade revelada por Deus ao mundo e a verdade da salvação oferecida por Deus, mas o Senhor Jesus também é o caminho vivo para a salvação e que não está restrito a um lugar, região ou nação. Cristo é a salvação oferecida por Deus a todos e nos mais diversos lugares para que esta salvação também se manifeste na reconciliação e comunhão das pessoas com o Pai Celestial, com Cristo e com o Espírito Santo em todos os lugares em que as pessoas habitam na face da terra. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando o assunto de um encontro pessoal com Deus, do invocar ao Senhor ou do clamar e orar a Ele é colocado em pauta, muitos acabam sendo os posicionamentos das pessoas a respeito deste ponto. Alguns prontamente ouvem a proposição de salvação que lhes é feita, creem e praticam o ato de invocar ao Senhor e iniciam uma nova vida com Cristo. Alguns querem meditar e refletir se querem receber ou não a salvação posteriormente. Outros simplesmente se esquecem do assunto até que voltem a se encontrar com ele em outro momento da vida. Outros alegam não ter tempo para isto. Alguns dizem que não se sentem preparados. Outros dizem ter medo. E alguns claramente dizem que não querem esta salvação ou que não estão dispostos a recebê-la, porque eles pensam não precisar dela ou porque não querem deixar o tipo de vida que eles têm enquanto afastados da salvação de Deus. Entre os argumentos dados pelas pessoas para postergarem o invocar ao nome do Senhor para a salvação delas para a vida eterna há, porém, um aspecto com uma particularidade em especial e em relação ao qual entendemos também ser necessário fazer uma observação diferenciada, uma vez que ele é baseado em uma premissa completamente falsa em relação à proposição de salvação apresentada por Deus. Enquanto muitas pessoas deliberadamente dizem que ainda não querem a salvação de Deus, colocando em extremo risco o futuro eterno das suas vidas, há aquelas que dizem querer a salvação de Deus, mas que não invocam ao Senhor para este propósito porque pensam que de alguma forma elas estão impedidas de receber a salvação. Quer porque pensam que Deus não as quer receber ou salvar por causa de imperfeições pessoais, pelos erros que cometeram ou pelas situações inadequadas em que elas mesmas se colocaram. O que entendemos ser muito necessário destacar a respeito da abordagem do parágrafo anterior, é que as pessoas podem optar por não querer a Deus e a salvação que o Senhor oferece, mas tentar alegar ou argumentar que Deus não as aceitaria pela condição em que se encontram, simplesmente não condiz com o que as Escrituras nos revelam sobre a disponibilização da salvação oferecida a todos pelo Reino de Deus. As diversas frases que exemplificamos acima e onde um diz que ainda quer aguardar, outro diz não quero, e assim por diante, são posições pessoais que cada um pode adotar por sua escolha, pois o Evangelho lhe é oferecido e não imposto. Entretanto, quando alguém declara condições necessárias para receber a salvação eterna que o próprio Deus não estabeleceu diante das pessoas em relação ao Evangelho da salvação, esta pessoa não está condizente com as Escrituras de Deus, pois o Senhor nunca requereu que as pessoas apresentem as características de pessoas salvas antes delas terem sido de fato salvas. O Senhor não espera que aqueles que necessitam da salvação do Evangelho consigam viver uma vida como se já tivessem sido salvos para, então, poderem receber a salvação a eles oferecida pelo Reino Celestial. O requisito que o Senhor pede às pessoas ao clamarem a Ele é que elas reconheçam que somente o Senhor pode lhes dar a salvação e novidade de vida, que elas peçam por esta salvação a Ele ou para que elas, com os seus próprios corações e lábios, expressem que elas querem ser salvas pelo Senhor, deixando que o Senhor opere em suas vidas a salvação que Ele oferece. Salmos 6, 4. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Salmo 71, 2. Livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me. Salmos 109, 26 até 27. Socorre, Senhor, Deus meu. Salva-me segundo a tua misericórdia. Para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Apocalipse 7, 10. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Quando um indivíduo invoca ao Senhor porque ela já não vê mais forças em si mesmo para ser salvo ou porque ele não enxerga nenhuma alternativa ou capacidade nele para se apresentar de maneira digna diante do Senhor, ou ainda, simplesmente porque compreende que a salvação para a eternidade somente pode ser provida por Deus, ele não desagrada e ofende ao Senhor. Pelo contrário, ela exalta ao Senhor reconhecendo que somente por ele e nele ele pode ser salvo. Quando alguém recorre ao Senhor para ser salvo por ele, ele honra ao Senhor permitindo que o Criador reassuma em seu coração a posição que somente a Deus é eternamente devida. Salmos 40, 1 até 5. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco, ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Primeiro livro de Samuel 2, 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há, nenhuma, como o nosso Deus. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quando uma pessoa compreende que ela precisa ser salva, inclusive do pensamento inadequado de que ela precisa se mostrar antecipadamente boa para ser merecedora da salvação, e passa a aceitar que o Senhor primeiro quer salvá-la para que depois ela seja tornada justa também pelo auxílio do Senhor, um enorme peso pode ser retirado de sobre a sua vida por ela se achegar ao Senhor em confiança, pois o próprio Senhor passa a atuar diariamente a favor daquele que a ele clama. Romanos 5, 10 até 11. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. Salmos 68, 19. Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Isaías 57, 15. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 40, 30 até 31. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Por fim, e visando concluir este estudo de maneira bem objetiva, gostaríamos de reiterar que Deus não se impressiona por palavras humanas altivas ou com suas longas oratórias, mas, sim, com palavras que brotam da sinceridade do coração e que com humildade invocam ao Senhor por salvação e auxílio. As Escrituras não nos instruem sobre um conjunto exato de palavras pré-estabelecidas para invocar o Senhor a fim de obter a salvação, pois o que Deus anela é a real ação de clamor e pedido de salvação que brotem do coração que quer a Cristo como o seu Senhor e Salvador pessoal. Algumas pessoas podem querer contar a sua história a Deus com muitas palavras e depois clamar pela salvação, outros podem estar em tanta aflição que as palavras "Salva-me, Senhor" talvez sejam as únicas que elas consigam expressar. Ainda outros, talvez, diante da sua morte iminente, somente tenham ainda uma última oportunidade de falar ao Senhor e clamar pela sua misericórdia para com eles, como foi o caso ladrão crucificado ao lado de Cristo. Entretanto, quando a pessoa invoca ao Senhor crendo que Deus pode salvá-la através do amor que o Pai Celestial demonstrou a ela em Cristo na cruz do Calvário, não são as palavras simples ou até os gemidos de dor que impedirão o Senhor de salvá-la. Pelo contrário, é aos que estão em condição de humildade no coração que Deus atende. Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. De acordo com as Escrituras de Deus, não há mais motivo para alguém não receber a salvação que da parte do Senhor lhe é oferecida, pois hoje é o dia da salvação para todo aquele que pessoalmente anela ser salvo pela salvação contida no Evangelho da Salvação e que também anela permanecer firmado nesta mesma salvação em todos os dias da sua vida no presente mundo e na eternidade. 2 Coríntios 6, 2. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação, eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação. Salmos 88, 1. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Salmos 25, 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Nos Salmos, encontramos várias expressões que podem servir de exemplos de como invocar o Senhor, mas é a expressão e o clamor vindos do coração e dos lábios de cada pessoa que o Senhor aguarda para manifestar a sua salvação àqueles que o invocam, conforme exposto nos textos finais a seguir. Salmos 109, 26. Socorre, Senhor, Deus meu. Salva-me segundo a tua misericórdia. Salmos 6, 4. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Romanos 10, 8 até 13. Porém que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.